Gravando.
Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura.
Tudo bem, Fabião?
Eu estou bem, você está bem?
Eu tô ótimo, cara. Então, Eu queria saber, primeiro de tudo, se a gente está tendo patrocínio da Starbucks.
Não, mas é uma tentativa, ó, Starbucks. Vim tomando aqui, tem um Starbucks aqui na esquina. Pô, a gente tá muito barato, Starbucks. Se você, cara, se vocês dão um voucher de R$80 por mês para mim e um pro Thiago,
né? Imagina aí, um café aqui, vindo um cafezinho e tal, na mesa pros convidados.
Ó, já mandei e-mail pros concorrentes aí, a gente tá esperando o retorno, hein?
É isso. Então, antes da gente começar o bate-papo aqui, deixar o recado pro pessoal que tá assistindo a gente, se inscrever no nosso canal, comentar, deixar o like, compartilhar com os amigos. Quem tá ouvindo no Spotify também, seguir, classificar 5 estrelas. E no YouTube você pode ser um membro também agora, né, Fabião?
Exato, você pode ser um membro, então você poderia estar assistindo essa gravação ao vivo agora e saber com antecedência, né? Porque esses episódios a gente grava com 3-4 semanas de antecedência, às vezes você já tem uma curiosidade, já quer saber o que a pessoa tá falando, tá...
E ter direito também a participar dos nossos sorteios aqui, ter várias facilidades.
Que a galera manda direct, pede bonezinho, pede as paradas, a gente pra alguns a gente dá, né? É. Mas aí vai ser sorteio dos membros, né?
Dos membros, exatamente. E acho que é isso, né?
É isso.
Então tá bom. Vamos lá? Quem que a gente trouxe hoje?
Bora. Trouxemos mais um profissional, mais alguém da elite do triatlo brasileiro.
O brabo.
O brabo.
Fazem muito essa piadinha com você?
Fazem bastante.
É, trouxe.
Mas brabo é seu sobrenome mesmo,
é,
né?
É, brabo é meu sobrenome.
Pô, legal, hein, cara?
É legal, fica bem chamativo.
Forte, né?
Forte.
Antônio Bravo, obrigado aí você ter vindo aí, cara.
Obrigado vocês, obrigado pelo convite do Estema Podcast. Tô muito feliz por vir.
Pô, legal demais.
Boa, bravo que é triatleta profissional, né, bravo? Tá treinando lá no Pinheiros com o Ortiz.
Com o Ortiz? Né?
Sim.
E veio gravar numa véspera de carnaval. Então, mas cara, como o cara é um atleta
pro... O cara tá focado.
O Ortiz libera vocês pro carnaval? Não, ele dá uma... Ele fala, senta todo mundo lá e fala, ó, garotada. Porque vocês são tudo, quantos anos você tem?
Eu tô com 23. Hein?
23. Ele conversa assim?
Fala nada, é só... Fala só treino, só. Carnatri.
Carnatri?
Não existe carnaval pra gente.
Vai treinar aí.
Só treinar. É o momento que a gente mais treina, né? Eu acho. A maioria dos triatletas treinam bastante no carnaval.
É mesmo. Os caras fazem camping de...
Aproveita, né? Aproveita. O feriado.
Vai ter o camping da Z2 agora lá, não sei.
Muito camping de carnaval.
Isso aí.
É legal, muito bem. Bom, pra começar, assim, a gente viu que você tem um sotaquezinho aí meio carioca, meio mineiro. Da onde... Você é de Juiz de Fora, né?
Isso,
ou não?
Isso. Eu cresci em Juiz de Fora. É, Minas Gerais, do lado do Rio ali, né? Uhum. Mas minha família, meu pai, minha mãe, toda é do Rio. Aí eu peguei um pouco do sotaque do Rio, um pouquinho de Juiz de Fora. O pessoal fala que de fora o pessoal é carioca do brejo.
Isso que eu ia falar, né? Porque a galera de Juiz de Fora, tem algumas cidades ali de Minas que puxam o sotaque.
Não,
um
muito,
pouco
é muito perto.
É perto,
muito,
né?
Perto. A gente, 2 horas e meia, a gente tá no Rio.
Ah, é?
Então, a gente torce pros times lá do Rio, tudo Rio. Vai pra praia no Rio... BH fica muito longe, então a gente vai pro Rio.
É mais fácil pro Rio do que pra BH, né?
É mais fácil,
né?
Ir pro Rio, muito
boa.
Mais fácil.
E você veio pra São Paulo quando aqui?
Eu vim pra São Paulo em 2020.
2020,
no começo da pandemia. É, fiquei 1 mês e meio aqui, estourou. Voltei pra casa, fiquei mais 1 ano e meio em casa treinando, já com o Marcelo, com o pessoal do Pinheiros. E depois voltei.
E aí, desde então, tá aqui treinando o pessoal, então. Lá no clube e tal.
Legal.
Viajando bastante pras competições.
Sim.
Boa. Bom, pra gente voltar então, antes de chegar no Pinheiros, como é que você conheceu o Ortiz lá, voltando lá pra Juiz de Fora, como é que começou aí o triatlon na sua vida aí?
Então, Fábio, o triatlon entrou na minha vida quando eu parei de nadar, assim. Não parei de nadar, né? Tipo, já tava naquele momento, eu vim da natação, competia mineiro, fui em alguns brasileiros, mas chega aquele momento que você fala assim, pô, já não dá, né? Eu já via com os moleques ali de 15, 16 anos já, pô, pegando final, terceiro. Não, eu era o cara ali do que ficava em oitavo, nadava 1.500, pegava final direto. Então, chegou ali o momento, eu falei assim, ah, vou procurar outra coisa. E aí, fui procurando outros esportes. Procurei esporte de praia, né? Eu, tipo, falar assim que eu estreiei no mundo do triatlo no Rei Rainha do Mar, um circuito que tem no Rio, comercial, bem legal. Estreiei lá, fazendo biathlon. Era natação, você nada 1.000 e corre 2.5 na areia. Você vai pela areia batida ali do lado da água e volta na fofa. E quando eu comecei, eu só... Antes da minha natação, do meu treino de natação, eu corria 10 minutos na esteira, 1 mês antes da prova. E aí estreiei e fiquei em terceiro geral lá. Tipo, querendo ou não, tinha alguns triatletas bons, assim, do Rio, que competiam nessa prova.
Jantou os caras lá.
E aí, pô, eu falei assim, pô, legal, vou começar a fazer o circuito. E aí comecei, não parei de nadar e comecei a fazer devagarzinho.
Aí começou a treinar a corrida um pouco mais.
Corrida um pouco mais, procurei ali uma assessoria ali da minha cidade.
Uhum.
Eu comecei na vida ativa lá, de fora. Agradeci muito o pessoal, o Hugo, o Lucas. E depois eles começaram a falar, cara, pô, você manda bem, vamos fazer a prova de A4 no Rio. Aí eu falei, beleza, vamos fazer prova de A4, estadual. Pô, comecei primeiro, segundo, sempre, né, entre os três.
Pô, que legal.
Fiquei um ano competindo ali, e aí depois o meu técnico, o Hugo Amaral, o meu ex-técnico, né, falou assim, cara, vamos comprar uma bike. Me ajudou, comprei uma Caloi Strada ali, a gente dividiu. R$1.500, eu paguei 750, ele 750.
Legal, isso tinha, o quê, 18 anos, 17?
Tinha 18 anos.
18
comecei
anos.
A pedalar com 18 anos.
Caraca.
Pedalei acho que um mês e já fui pra uma prova lá no Rio Triatlon.
Caralho.
E aí fiquei em sexto lá já no sprint.
Que da hora.
Aí acho que depois, na outra prova, eu quebrei a clavícula. Eu acho que eu caí.
Quebrou a clavícula?
Quebrei a clavícula.
Como assim?
Prova de vácuo ali, né? O pessoal deu uma brecada, eu entrei na roda do cara e fui pro chão.
Nossa.
Aí fiquei mais acho que uns 3 meses ali sem nadar, mas pedalando, correndo, já voltei.
Mesmo com
mesmo
ombro ali.
Não fiz cirurgia, só coloquei aquele pra voltar.
Tinha que
aquele colete, né?
Uhum.
E aí voltei. E aí voltei também, aí voltei devagarzinho e comecei a competir mesmo o Circuito Nacional de Triatlo em 2019. E aí fui me destacando. Acho que eu era júnior na época.
Uhum.
Eu cheguei a ficar em terceiro no final do ano na júnior. E aí também ganhei algumas provas também.
Boa. Até antes da gente chegar nessas provas agora, lá em Juiz de Fora mesmo, quando você estudava, né? Colégio e treinava, fazia as provas.
Bem no finalzinho, né? Eu já tava com 17 anos.
Uhum.
Já tava no final ali do ensino médio, já meio que já tinha... Já tava na bagunça ali já. Aí, pô, tinha vez que vai ter treino de corrida hoje. Aí eu corria, tipo, 5, 6 horas da manhã e já entrava, entrava no segundo tempo da aula.
Caramba. Mas você já tinha assim na cabeça que você ia tentar depois que acabasse o terceiro ano?
Eu já queria
queria aquilo, pra mim.
Já queria aquilo, já queria, tipo, a gente foi muito progressivo, né? Visava ali, eu quero entrar, tipo, na seleção ou ganhar uma bolsa atleta.
Legal.
Pra conseguir competir, né?
Você já tava pensando ali como que você ia se manter ali.
Isso.
E seus pais, sua família, como é que foi nisso, assim? Eles já, desde o começo, já apoiaram?
Ah, sim, apoiaram bastante, mas leva susto, né?
Uhum.
Primeiro você faz natação, e o mais caro é um shortinho de R$1.000.
É foda.
Que já é caro,
uhum,
pra pessoal que não entende muito.
Uhum.
Eu falei assim, vou começar no triatlo. Eu falei, doido, a gente não tem dinheiro pra você fazer isso.
É um esporte caro, é um esporte custoso.
E aí fui ali, ajuda do pessoal de Juiz de Fora, ajudou muito, muita gente me ajudou. E aí fui conseguindo fazer... Aí consegui chegar agora onde que eu tô, assim.
Teve uma galera que falou, você é louco, você vai ser profissional. Tinha uma galera ou na maioria...
Acho que a maioria me apoiou, assim. O pessoal dentro ali do meu ciclo, a maioria me apoiou.
Sabia que você era bom.
Sim, sim.
Mas e aí, e como que o pessoal daqui de São Paulo te descobriu? Por conta dos seus resultados? Aí o pessoal do Pinheiros foi lá falar contigo? Como que foi
sim,
essa...
Sim, sim, eu comecei a competir no brasileiro, né? E aí consegui... Ganhei algumas provas no pessoal do Pinheiros, né? Na época.
Uhum.
E aí, no final do ano, 2019, o Marcelo entrou em contato comigo. O Marcelo Ortiz entrou e falou assim... Pô, cara, você é novo, você acabou de entrar no triatlon. Você tem potencial. Você não quer fazer parte da equipe? Aí eu falei, na hora.
Que legal, meu cara.
Sonho de criança, quando eu era atleta de natação, era ser de um clube grande, né? Eu queria ser do Minas. Eu não consegui ser do Minas. Agora sou do Pinheiros no triatlon.
Top, né?
Não, top demais.
Sim, e foi depois de ter visto alguma prova específica ou ele já estava te acompanhando?
Ele estava me acompanhando já estava me acompanhando, mas aí chegou no final de 2019, eu ganhei a final lá em Brasília. Eu ganhei do Matheus, que era do clube, o Matheus Diniz.
Uhum.
E aí ele falou, poxa, o moleque é bom, assim. Pô, não tem, tipo, 2 anos de triatlon.
Pô, legal.
Tá conseguindo andar com o pessoal que anda bem dentro do Brasil.
E como que foi aí, de primeira vez que você veio pra cá, conheceu o Ortiz, conheceu a equipe e tal?
Estrutura. Lá do
clube. Foi bem legal, assim, a estrutura do clube é muito top sentir. Mas eu acho que eu lidei bem, assim, eu sou o cara mais apegado,
lá
assim.
Lá você treinava onde? Lá em Juiz de Fora?
Treinava em academia.
Academia
Fibratec lá.
Aham. Uhum.
Treinava em academia e na rua.
Pedalar e correr na rua. E tinha uma piscininha
Sim,
lá.
Sim, conseguia também uma pista lá da Federal da Juiz de Fora. E era isso.
E aí aqui chegou no clube, tem tudo sim. Tô assessorado, tô por tudo.
É, a única coisa que eu ainda acho lá melhor é pedalar. Porque Juiz de Fora fica ali no mar de morro, né?
Uhum.
Então, tipo, pra gente descer, pra ir pra Petrópolis, primeiro a gente tem que descer pra Itaipava, pra depois subir. E aí quando a gente chega em Itaipava, a gente tem que subir. Então, se a gente vai em Itaipava, a gente tem que voltar subindo. Então, é um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E
aquilo dá um baita...
Pô, e a gente não pedala muito tempo na BR-040 lá. A gente entra em estradas de cidades pequenas. Então, a gente consegue pedalar, tipo um Romeiros.
Uhum.
Então, eu gosto bastante de pedalar hoje. Até hoje lá, assim. Porque aqui, quando você tá aqui no centro, ou é ciclovia...
Ciclovia, né?
É.
Ou USP-Cedo.
Pedalou hoje?
Hoje não.
Hoje não.
Pedalei. Ontem eu pedalei 2h30 na ciclo.
Que você fez hoje de treino? Que ele chegou falando que tinha treinado 4 horas, aí 5 horas.
Hoje, hoje foi uma natação forte de estímulos de 50, deu 4 mil. Deu 4 mil em 1h30, então foi bastante tiro. Nossa. Que a gente fez. É, a gente começou 7h30, terminamos a natação ali por volta das 9h15. Saímos, demos um tempo ali, comemos alguma coisa e já engatamos na pista. Uma pista relativamente forte, assim, foi 3.800, com 1,30 de intervalo, foi 5.400 a cada um e 10.200, rodando ali pace 3 baixo. Tava dando a volta dos 800 para 2.25.
2.25?
É.
800 metros em 2 minutos e 25. Tranquilo, né?
É, pós-natação, né? Que já dá uma pesada já. É. Semana passada a gente fez esse treino, mas a gente deu uma empolgada maior. Foi antes da natação, rodou o último de 800 pra 2,15.
Vocês não dão umas gorfadas lá, não? Umas vomitadas lá?
Ah,
eu falei pra ele abaixar a expectativa, viu, galera? Ó, se vocês quiserem saber mais sobre triatlo, o Gabriel, Mundo Tri, chama o garoto pra você falar um pouco mais tecnicamente aqui.
Eu fui lá no Gabriel. Falei com ele semana passada.
Ele não deve ter... Não saiu ainda. A gente até procurou lá e tal, não achou.
Foi semana passada mesmo.
Então, em breve, quer dizer, na verdade, quando lançar esse, já acho que o Gabriel já vai ter lançado.
Não, estamos fazendo já o marketing pro Gabriel aqui também.
Assistam lá no Mundo Triste, se vocês quiserem saber mais.
Verdade, foi bem legal o papo.
Foi legal. Então, mas vocês dão umas gorfadas lá?
Ah, com certeza. Eu acho que nunca gorfei. Assim. Já aquela azia sinistra já. O meu amigo, meu companheiro de equipe no simulado de terça agora gorfou aí, o Iago Alves.
Cara.
E como que é essa resenha aí com o pessoal? Quem que é a equipe lá? Quem é o pessoal que você se dá bem lá?
É, muito bom, né? Tipo, hoje na equipe é eu, o Miguel Hidalgo, a Jennifer Arnold, o Felipe Bianchi e o Iago Alves. Hoje são os integrantes, assim, da equipe. E, pô, tipo, a gente se dá muito bem.
Se dão bem.
Muito bem.
E como que é, assim, vocês treinam junto? É sempre o mesmo treino pra todo mundo? Como que funciona essa dinâmica?
Ah, depende. Às vezes o Miguel vai numa prova diferente, ou eu vou numa outra, e dá uma mudada, assim. Uhum. Mas a base sempre é a mesma, assim. Bem parecido os treinos.
Treinar lá na piscina junto, vai puxando o outro.
É, com certeza. E é que, tipo, o diferencial mesmo que eu vim pra cá foi pra treinar em equipe, né? Porque eu treinava muito sozinho lá de fora, sem base, não conhecia muita coisa. E, pô, eu vim pra cá porque, quem sabe, né? Uhum. Uns caras que já estão um pouco acima.
Que daí cada um puxa em uma modalidade. Ele tem um que é mais forte na bike, que é mais forte
na natação. Você vai aprendendo com o outro. Tem dia que hoje eu tô mal, o outro cara vai puxar.
Legal.
Tem dia que eu tô bem e eu vou puxar. E você se sente foda, né? Você sempre dá aquela zoada.
Você se sente bravo.
É.
E tem umas... De vez em quando dá umas rixinhas também, assim. Tipo, ah, puta, você tá bem demais, não sei o quê.
Ah, sempre rola, né? Aquelas tiradas,
aquelas tiradinhas.
Normal.
Normal.
E o Ortiz lá é muito bravo lá com você ou não?
Ah, não. Ortiz, na hora que tem que ser, ele é. Mas eu... Super gente boa, super entende tudo.
É, porque ele, quando a gente conversou com ele, ele falou que ele tem dois Ortiz, assim, que ele tem um que ele conversa com os alunos da BR lá, e outros com a galera da Elite lá, do alto rendimento, que ele falou,
com a gente
outro
não,
tipo
tem
de cobrança,
não tem muito papo, né?
Ou faz.
É.
E a gente já sabe, a gente não vai ficar retrucando.
E até uma curiosidade, assim, o pessoal da Elite e alto rendimento, a gente sempre vê que tem uma coisa bem diferente, assim, desde o começo, assim, desde lá você lá atrás, no Juiz de Fora, com certeza você já tinha alguma mentalidade diferente dos seus colegas. Você conseguia perceber isso, assim, tipo, quanto que você levava a sério as coisas e via seus colegas às vezes? Não que seja melhor, mas que era diferente, assim,
sua
mentalidade de sofrer, de aguentar, tolerar.
É, com certeza, porque eu já vim do esporte competitivo, da natação. Eu nadava fundo, então, querendo ou não, a gente sempre soube sofrer, né, na natação ali. A gente não aguenta mais, você tem que ir. E o pessoal, quando eu comecei a fazer triatlon, era o pessoal amador. Então, o pessoal tem um pouco do linear de dor menor do que a gente, né? Tipo, chega agora, tipo assim, pô, na bike, principalmente nas subidas, eu andava de uma caloestrada de alumínio de 9 velocidades. Pô, não, os caras de bike top chegavam nas... Pô, na descida reta, os caras me destruíam, só ficava na roda, né? Mas não sobrava, não sobrava. Não
deixava abrir.
Eu chegava na subida, aí eu ia embora. Mas os caras, caraca, pô, você sobe fácil. Ah, pô... Tipo, subir dói, cara.
Dói.
Quando a pessoa sente a dor, ele costuma reduzir. Eu não, eu forçava mais.
Vai até o limite.
É praticamente isso. Eu aprendi muito com a amador no começo. Mas aí chega um momento que você já tá... Tipo, não é desmerecendo, mas você já tá um pouco acima deles, né?
Sim.
É, pô, você não vai treinar com um cara pra ele te puxar. Você vai puxar ele.
Legal. Então,
era mais essa mentalidade que eu tinha.
Bom,
e eu vim pra cá pra gente, o pessoal me puxar, pra aprender.
E o que você tá pensando aí agora? Como é que estão os planos aí? Tá competindo muito? Quais as expectativas?
Então, expectativa... Eu entrei no ranking olímpico, né? O ranking olímpico são 2 anos. Começou ano passado, vai terminar em maio do ano que vem. É, eu sou um cara novo no circuito, né? Eu entrei no circuito mundial mesmo ano passado. Minha primeira prova no circuito mundial foi o Atuco, no meio do ano. Eu consegui um top 15. Primeira prova, legal. Um top 15 já é bem, bem legal, bem expressivo. E aí fui entrando no meio ali do pessoal. Pô, competi em Montreal, vendo os caras que eu vejo na TV do lado.
Que legal, cara.
Falei, caraca, top pra caramba.
Quem que você viu lá, legal?
Alex assim. E, Vansan Luiz.
Puta.
O Wide.
Que legal.
Neozelandês, né?
Então,
cara, você fica doido, né? E aí, pô... Agora eu só quero competir com esses caras. Então, querendo ou não, eu entrei um pouco tarde. Então, tipo, no circuito olímpico eu sou 7.5 hoje. Pra você ir pras Olimpíadas, tem que ser top 30.
Top 30,
é. Porque atualmente os dois na frente é o Miguel Hidalgo e o Manuel Messias.
Messias, né?
Praticamente eu tenho certeza que os dois vão. Então, se eu quiser, eu tenho que estar entre os 30.
Entendi. Tem que pegar as dicas com o Hidalgo lá.
É, sim. A gente fica colado ali nele, no gangote.
Pois, assim, explica um pouquinho pra gente. Eu até... A gente, enfim, não é da área do triatlon, mas a gente consome muito material. A gente leu... Teve uma matéria legal, até do Mundo Tri mesmo, explicando como é que funciona o ranking olímpico. Mas explica mais ou menos pro pessoal que não conhece, assim, como é que você conseguiria ir pras Olimpíadas ali. Você vai pontuando em provas específicas? Como
então,
é?
Primeiramente, a gente tem que estar competitivo no Brasil. Primeiro ponto. Aí, segundo ponto, a Federação, o Triatlon Brasil, fala assim, ó, você tá competitivo, você pode ir em provas continentais aqui na América.
Entendi.
Aí você vai, compete na América. Você consegue bons resultados na América, você consegue... E as provas continentais dão ponto no World Ranking.
Vai tudo pontuando.
É, World Ranking. É, então, você pontua nas continentais para você conseguir ponto no World Ranking para conseguir competir provas mundiais. World Cups.
Entendi.
Então, você conseguindo pontuação, você vai. Aí você entra no start list, ó. Em torno do 120, acho que até os 200, dependendo da World Cup, você consegue ir. Mas se você for muito acima disso, você não entra. Então, você tem que conseguir bons pontos nessas provas para você largar um World Cup. E aí, um bom ponto em World Cup para você ficar ali entre os 70, 60 do mundo pra você largar uma WTCS, né? Que é um World Series. As provas são só os 55 melhores que vão. E aí é a ordem, né? Primeiro tem prioridade do segundo.
Sim.
Que ele não vai querer, não vai rolando vaga.
Ah, entendi.
Entendeu? E aí a gente tem 12 provas ali pra pontuar. É, por exemplo, eu fiz 200 numa prova, vou ter 200 em 6 provas aí. Eu tô com uma pontuação boa. Mas aí passa um ano, essas provas, ela cai um terço. Ela vai pra pronto reserva. Então você tem
uma graduação.
Isso,
então,
você tem 6 provas atuais e 6 provas com um terço da pontuação. Que é aí que dá a soma de todos os seus pontos.
Entendi.
Entendeu?
E qual que é a janela, assim, até quando que você pode pontuar para...
Para as Olimpíadas, você fala?
Olimpíadas, é.
Maio do ano que vem.
Até maio do ano que vem.
Maio do ano que vem. Maio do ano que vem, você tem que estar entre os 30 do mundo, no ranking olímpico. E ranking olímpico só vale World Cup e WTCS. Continental não pontua no ranking olímpico.
Então você precisa, assim, fazer as continentais para poder se classificar para a World Cup aí conseguir pontuar nisso.
Exato. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Hoje no ranking mundial, eu sou 8-3. Vai ter uma prova dia 5 de março, em Abu Dhabi, que é uma WTCS, e eu sou 83, eu não consigo ir.
Você não consegue ir?
Não consigo, não entrei.
Caraca.
Tava no wait list, na fila de espera, em 17º.
Aí teria que rolar...
Rolar muita vaga para mim ir. Então eu vou ter que ir agora para duas provas no Chile, duas provas continentais, para conseguir ponto, para me estabelecer bem no ranking.
Uhum.
Para aí sim conseguir nessas provas maiores que pontuam para as Olimpíadas.
Puxado, hein?
É puxado.
Achou que era fácil, Fabião?
Eu não achei não, cara.
Um atleta olímpico aí?
Eu não achei não, cara.
É bem puxado.
É.
Então, vamos falar assim, vocês vão me perguntar, você tem chance de ir nas Olimpíadas? Cara, é difícil, mas não é impossível. É muito difícil.
Tem que estar competindo,
tem que estar
bem sempre.
É, tem que estar bem sempre.
E o fato de você estar buscando ali, vai mesmo que pô, não fique apertado, você já vai estar em outro patamar, né? Para continuar competindo e...
Sim, com certeza. E, cara, é muito diferente uma prova do Brasil, uma prova do continente, de uma World Cup, por exemplo.
O que você sente aí de diferença aí?
Cara,
o nível...
A prova em si, ela muda. Normalmente, no Brasil, vai sair ali o... Sei lá, 5 caras escapados na água...
E vão embora.
Numa continental, talvez 20 caras...
Pelotão.
Um pelotão pequeno, sei lá, às vezes de 10 caras...
Mas
que você consegue ali... Você tem um pedal bom no continente, você consegue ali... Ir embora. Aí uma World Cup... Aí, cara, o negócio já sai um bolo... Normalmente sai 2-3 caras, 4 caras escapados... Depois vai juntar... E você vai ficar com um bolo de 50 caras. E aí vira uma prova de ciclismo, né?
Uhum.
Um pelotão de ciclismo mesmo. Se você não tá acostumado em andar em circo, em prova de ciclismo, pelotão de ciclismo, ou mesmo nessas provas maiores no triatlon, você não consegue. O cara vai chegar do seu lado, vai te dar uma ombrada, vai entrar na sua frente.
Pô, deve ser foda, hein, meu?
Então você tem que ficar ligado. E aí no final, que é a transição, que é muito importante, a T2, né? Pra você sair pra correr, vai ter 50 caras. Imagina você sair... O primeiro vai sair 20 segundos do último. Então ele já tá 20 segundos... na sua frente, se você descer em último desse pelotão. Então ali é todo mundo querendo ir na frente, se batendo pra sair na frente. Então, eu tô nessa situação agora, de conseguir ganhar meu espaço, e aí você vê os caras que são maiores nomes, o pessoal respeita mais.
Eles respeitam,
Não entra na frente, o cara vai puxar.
É mesmo?
Então, eu vi o Hidalgo falando isso.
Dá uma respeitada nos caras.
Com o Fábio Carvalho aqui.
Caramba.
É. Mas tem que... Você vai ganhando seu espaço.
Tem que ir pra cima dos caras.
Você vai ganhando seu espaço. E aí, a gente tô começando a entrar nesse jogo. Isso que eu acho que eu tinha antigamente. Eu vim da natação, mas ainda tinha dificuldade no circuito da natação ali. Agora eu já tô conseguindo me posicionar melhor na natação. Agora eu tenho que posicionar melhor no ciclismo.
Esse cara mais velho, vê um cara mais novinho ali, fala, vou dar umas cotoveladas, sai pra lá, velho.
Nunca vi esse cara, quem que é esse cara?
E você acha que você é mais forte no quê dos três, das três modalidades?
Hoje em dia
aí?
Eu tô correndo melhor.
Tá correndo bem.
Minha corrida, eu acho que é uma corrida boa, eu consigo sair forte ali pra correr, consigo segurar um ritmo, e eu tenho um sprint muito bom no final.
Boa.
É. E o que é um tempo bom aí pra você de 10K e na
de
corrida?
10K? De 10K? Hoje eu acho um tempo bom 28.
28.
Dentro do circuito mundial, eu acho que se o cara correr na prova pra 29 é bom. Ele vai estar ali no top 5, top 10. Top 30, às vezes. Dependendo da prova,
né?
Dependendo da prova.
Que a gente tiver lá.
Você faz um 31, já é ruim.
É mesmo, 31 é ruim.
É.
Caraca, puxadinho.
Você tem que correr para um top, você tem que correr para um 30 na prova para você ficar ali entre os 15, entre os 20.
Puxado.
Aí um 29 já é top 5.
Pô,
top 3.
Top. Vamos mudar.
Não, é puta aí. Comentário bosta, né? Tipo, a gente não, é... Pô, puxado, pô, puxado, velho. A gente não faz um tiro nessa velocidade de 30 segundos. Não, juro por Deus, não faz.
Se colocar na esteira cai, lá, isso daí, cai a perninha não cai. Sabe rodar.
É bem pô, legal. Forte.
Não, mas mudando totalmente de assunto, a gente tava falando em off aqui, que agora o cara virou uma celebridade, né? Tem a patrocínio da ASICS e tal, não sei o quê. Alô, ASICS, só nós aqui, Felipe.
Só agradecer. Uau.
Parabéns aí.
Fala com a gente.
Muito obrigado, pessoal da ASICS aí.
Como é que tá sendo esse momento? De câmeras, holofotes, como é que foi no evento da ASICS lá? Conta pra turma.
Eu falei pro Gabriel, ele já começou com esse assunto já, né?
A gente gosta de colocar vocês em saia justa.
Ah, pô. Não, eu sou novo, né? Assim, tipo, eu sou um pouco tímido também. Pô, entrei no evento da ASICS gigante. Pô, nunca subi no palco, assim, com muita gente.
Onde que foi? Foi lá no Bruno Covas? Ou não?
Não.
Fizeram em outro lugar.
Em outro lugar.
Foi no estádio, estádio, não lembro qual foi. Aí entrei no palco, virei. Quando eu virei, falei, ai meu Deus, ferrou. Perninha chegou, foi pior que prova. Perna deu aquela tremendo. Falei assim, não, e agora, bravo? O que você tem aí falar? Você tá entrando no time da ASICS? Fala aí o que você tá sentindo.
Tirou o microfone.
Não saía nada.
Mas você sabia que você ia falar ou não?
Já sabia, já tinha
treinando na frente do espelho
treinando
lá.
Já tava treinando. Mas não saiu nada.
Na hora não sai nada, né?
Ah, mas acontece, a gente supera.
Mas legal, parabéns. Então, você tá com a ASICS aí pra um contrato de um ano aí pra...
São dois anos.
Dois anos. Pô, legal.
E quem mais que tá te apoiando aí?
Cara, eu tenho um apoio da empresa lá de fora, chama da Sotel.
Pô, que legal.
Que me ajudou desde o começo. Thiago Alvim, só agradecer. Me ajudou com tudo que eu precisei até hoje. Me ajuda ainda.
Uhum.
Eu uso aqui no peito, é a Sotel.
Legal.
E... tem o pessoal da Vida Ativa também, que sempre me ajudou da assessoria, pô. Não tô com eles agora, mas Hugo Amaral, Lucas Leite, sempre me ajudaram. Quando eu volto lá, me ajudam. A Fibratec também, academia. Sempre quando eu vou lá, também sempre vou lá e sempre são de portas abertas. Tô com a Camilo de Santos também, lá de Juiz de Fora, distribuidora. Também que tá me ajudando muito. A ASICS. Tem a Joy. Tem uma da Docs Sports lá de fora também, é uma coisa de roupas de esportes.
O cara tá bem assessorado demais.
O que mais?
É. E é isso.
Legal. Tem alguma, assim, o Pinheiros ou Bolsa Atleta? Como é que.
Pinheiros, Bolsa Atleta, Exército. Tô com Exército.
O cara tá rico já.
tá.
Tô nada.
Não, mas legal, parabéns, melhor. Cara. Eu vi o. Eu não sei se foi no do Hirsch aqui com o Fábio Carvalho, mas o Colucci falando, que sempre perguntam pra ele, pô, dá pra viver do triatlon, tudo? Ele falou, cara, se você for bom em qualquer área, dá pra você viver. Você precisa ser bom, você precisa ser o melhor lá, e você vai ter igual um monte de marca ali. Não é que é fácil, mas...
tem que falar um pouco também... quando eu comecei no Rio, né? Eu sempre competi no Rio. E aí eu entrei no projeto do Exército, falando um pouco do Exército aqui, das Forças Armadas, projeto do PAR. Eu entrei já logo no começo, entrei como soldado, e aí fui progredindo, eu fiz o edital de novo, é curricular. Fiz o edital esse ano de novo, e esse ano eu passo para sargento, que já é uma ajuda melhor.
Pô, que legal.
E pô, só agradecer também o projeto. Muito.
Eu
muito
vi uma
bom.
Foto sua com a Betina.
Eu entrei...
é o sobrenome?
Lore Shater.
A gente trouxe ela aqui.
Entrei com ela lá. Você no projeto. Entrei.
Que legal.
Foi em 2020.
Ela mandou aqui, depois eu vou ler o que ela mandou pra gente aqui. Ela falou que fez lá junto com o tio.
Mandou
eu...
uma pergunta pra ele?
Não mandou pergunta, mas, ela respondeu o storyzinho ali. Eu vou até pegar aqui enquanto a gente vai trocando ideia. Mas ela respondeu o storyzinho lá falando... Puta, aqui ó. Eu... vou ler as palavras. Ó, Bravo fez o treinamento do Exército comigo. Gente boa demais. Essa galera do Tri é muito doida. Eu mal conseguia forças pra treinar na piscina e eles pedalando no rolo depois do dia todo de atividade.
Tudo doido, cara. Tudo doido.
Cara, no Exército foi bem legal eu falar isso. Agradecer, Betina. Valeu, Betina. Cara, a gente tinha prova. Era semana de treinamento do Exército, mas a gente tinha prova logo depois. A gente não podia ficar sem treinar. Triatlo são três esportes. Se a gente ficar sem treinar, a gente perde muito.
Uhum.
Tinha vezes que a gente acordava, tipo, a gente tinha que estar em forma 6. A gente acordava 4 horas da manhã. Eu, o Matheus Diniz, que entrou comigo também. A gente acordava 4, ia fazer algum correr, sei lá. Depois já entrava em forma. Aí, tipo, ó, hoje vai ter tempo pra treinamento. Aí a gente pegava, ia nadar no mar. nadava e aí de noite pedalava.
Tinha que manter o treinamento lá também.
Tinha dia que ia de 6 até 9 da noite com tarefa, aí tinha palestra. As palestras eram pior pra mim, porque chegava a palestra 9 horas, eu tinha acordado 3 da manhã, eu tava assim.
Dava aquelas pescadas.
Dava umas pescadas.
Normal,
que o major lá mandava ficar em pé, soldado.
Nossa, imagina, cara.
Oh, e tipo, esses campings assim, com altitude e tal, essas coisas que eu lembro quando a gente falou com o Ortiz, a gente falou bastante. Você já participou? Como é que é a experiência do atleta? Como foi o seu feeling?
Eu comecei ano passado. Fui dois ano passado. Pô, cara, experiência muito legal.
Pra onde vocês foram?
Eu sempre falo pro pessoal, falo assim, ah, pô, você conhece muito lugar viajando pras provas. Cara, pô, viajar pra prova você não conhece nada. Eu conheço o local da prova, o hotel e só.
É outra...
E o aeroporto. Uhum. Não dá pra conhecer.
Conhece o aeroporto como ninguém, né?
Pô, o aeroporto eu conheço bem, você pode falar. Mas o resto eu não conheço nada. Cara, camp, aí você conhece. Camp, você vai pra treinar... E aí, pô, você vai pedalar, você sabe pra todo lugar.
É.
O primeiro camp que eu fiz, eu fui pro Equador, em Cuenca, foi a equipe toda.
Isso que é a altitude.
É a altitude.
É.
Então, a gente tava 2.600, dormindo, e a gente chegava até 4 mil lá.
Cara, e o que pegou... você achou lá?
Pô, cara, animal.
É.
Desculpa.
Imagina.
Animal. Você chega e já tá com falta de ar.
É.
Aí você demora uma semana, 2 semanas aí pra acostumar. E aí você treina com menos intensidade nesse começo. E aí depois, quando começa a pegar pesado, aí você
falta
fica destruído. É. Natação, pra mim, era o pior. Você pulava na piscina já pra aquecer, já tá... Não tá vindo ar.
Mas aquilo tem um ganho depois lá, né?
Cara, quando depois você volta... desce, rapaz. Você tá voando.
Voando,
né? Tá voando.
Parece que é o Superman.
Você não tá cansa. Parece que você não cansa.
E aí lá vocês foram o grupo do Pinheiros? Foi mais gente?
Foi o grupo do Pinheiros todo. Foi outro... eu, Marcelo e os outros 4.
Legal.
Todo mundo junto. E aí depois, no final do ano, eu fui pra Fonte Romeu. Foi eu, Marcelo, Jennifer e Miguel. Aí fiquei lá um mês também. Acho que um pouco menos. Que, pô, eu fiquei na França, né, cara?
Nossa.
Pô, aí é outra coisa também. Pô, pra chique, todo lugar
que... demais.
Todo lugar que eu pedalava, dava.
É.
Entrava em cada lugar, pô, você não acreditava.
Bonito. Foi
bem... Estrutura lá do centro de treinamento também, muito top. Cara, e aí você conhece o lugar. Acho que a gente fez um pedal lá de 7 horas e 20. Deu 180 só, mas deu 4.500 de altimetria de ganho.
Ah,
a gente subiu 4 montanhas lá.
Caraca.
Foi cara, bem legal.
E foi vocês também, do Pinheiro,
foi,
do grupo.
Foi.
Pô, mas que animal, de Juiz de Fora para o mundo.
É.
Animal.
Para o mundo, muito chique, legal. Cara.
Muito bom. Eu vou ler umas perguntinhas aqui da galera.
Mandaram várias perguntas,
mandaram várias,
cara,
vamos lá, aproveitar aqui, ó.
Vai lendo algumas, a gente vai...
O Arthur Aguiar mandou aqui, ó. Quando começou a nadar e o pace?
O pace deve ser da natação.
Da natação,
né?
Acho que é isso. É. Como que você falou,
natação,
você veio você do...
Falou,
eu vim desde novo. Eu comecei natação lá de fora no projeto do Bombeiro com 9 anos. E aí depois fui pros clubes maiores lá de fora, que era o Sport Clube. Fiz um tempo no SESI. Tem um Bom Pastor, mas eu não fiz parte do Bom Pastor.
E quando você começou o tri assim, como que era? Acho que é isso que ele queria saber, falando do pace.
Sim.
Aqui. Você já evoluiu muito de quando começou para agora? Sim,
sim,
né?
Com certeza, com certeza, com certeza. Ah, vamos falar um pace aí de 100 metros aí numa prova de 400. Hoje eu já nado para casa de um 5 aí a cada 100, por aí.
Boa, muito bom. Vamos lá, agora uma pergunta, acho que é do pessoal que te conhece, hein? Rafinha Run, conhece?
Ah, conheço.
Mandou aqui, ó.
Um abraço aí, Rafinha.
Pergunta pro Tunin se ele vai levar o seu Bravo pra Paris.
Ah, pô, lógico. Eu consegui, com certeza. Seu Bravo é meu pai.
Conta aí, que você tava contando pra mim off também ali. Por que que é Tunin?
Então, é Tunin porque meu pai chama Antônio Ferraz Bravo Júnior. Eu chamo Antônio Ferraz Bravo Neto. Então, o Bravo lá é meu pai. Não eu, né? Eu sou o Tunin. Aqui em São Paulo, no triatlo, porque eu tenho colocado o sobrenome Bravo, todo mundo me conhece por Bravo, é só Bravo.
Uhum.
Não é Antônio, não é Tunin, é Bravo.
Então vai levar o seu Bravo
pra... Com certeza.
Se for aí, vai levar pra ele pra Paris. Leva...
A gente combinou, né, com o Ortiz de estar lá, né? Em Paris.
Pô, se Deus quiser, vamos estar lá junto. Vamos lá, aqui, ó. Aline Barbossassi. O que te motiva e como é a satisfação de fazer parte da elite do triatlon hoje? Porra, te colocou lá em cima, né?
É,
a elite do triatlo.
O que motiva é chegar ali no sonho, né? Que é as Olimpíadas. Todo dia você acordar e falar assim, ó, pô, hoje eu não tô afim, mas, cara, vai valer a pena no final. Então é isso.
Legal.
Tá também ali competindo com os grandes nomes do triatlo mundial também. Uma motivação.
E como é que você olha, assim, pros grandes nomes, assim, sei lá, os top 10 lá e os tempos que eles fazem em cada modalidade, o quanto que você ainda tem pra desenvolver ali? Você acha que as três modalidades você ainda tem bastante pra desenvolver? Pela idade, pelo que você é novo, mas você ainda tem um tempinho ali pra chegar
lá?
Cara,
eu digo que eu sou muito novo no triatlo, né? Porque eu comecei a treinar, andar de bicicleta com 18 anos. E eu comecei a treinar triatlon de verdade com 19 para 20.
Uhum.
Então, eu tenho 4 anos de treinamento mesmo, assim, no triatlon. Então, tem uma margem muito grande para crescer. E aí, quando eu viajei lá para fora e competi com esses caras, eu falei assim, cara, não é impossível. Os caras só têm mais tempo, uhum. Só têm mais experiência.
E você vai ganhar.
E eu vou ganhar.
Né, meu? E você já tá ali no ranking, pô, nos...
Cara, abrindo uma aspas, eu comecei 2021 em 775 do ranking. Eu terminei 2021 em 150 do ranking.
Subiu muito a posição.
E agora? Hoje eu sou 80.
Ah lá. Menino, tá chegando, hein?
Então,
tá chegando rápido, hein?
Top 30, fica esperto aí.
Esperto
só do top
aí,
30.
Então, cara, encaixar as provas aí e, cara, tem chance.
E pontuar. Isso. Vamos lá, ó. GM Bruno Mendes, como é sua rotina de treinos, descanso e alimentação durante a semana? Como que funciona tudo isso daí?
Longo, hein?
Então, Então, vou falar geral. Então, a gente treina em torno de 25 horas semanais aí, chegando a 30. Acho que a maior que eu fiz foi de 31 horas. Mas aí fica entre 20 e 25, vamos colocar. Então, a gente sempre começa... Não é sempre, mas é... Segunda-feira, normalmente, agora na base a gente tá fazendo um treino de natação e uma musculação. Aí já terça-feira a gente já faz os três. Quarta-feira, pista. Aí natação e uma corrida leve. Quinta-feira a gente faz natação forte, faz bike mais longa e uma corrida leve. Sexta-feira, pista. Então, cara... É praticamente todos os dias os três, assim. Praticamente todos os dias os três, com musculação. Então, uma rotina bem pesada.
E essa parte de alimentação e descanso aí, como que é?
Vai vocês... caloria, hein, meu?
Então, a gente no Clube Pinheiros, a gente almoça e janta no clube. E aí, o café da manhã é por nossa conta e os lanches, né?
Uhum.
Então, eu costumo comer o que eu gosto. Eu como, tipo, de manhã eu faço uma crepioca ou faço um bolo de aveia.
Mas vocês têm um acompanhamento, assim, nutricionista lá no clube?
Tem sim. Tipo, eu não faço no clube.
Faz por fora?
Faço por fora.
Boa.
Mas eu tendo a pegar ali com a nutricionista e meio que adaptar, né? Tipo, o que dá certo pra mim, o que não dá. Porque, tipo, a nutricionista de esporte mesmo, ela tá acostumada ao pessoal mais amador. Que, tipo, ah, o cara, ó, eu tenho essa prova aqui. Então, você vai fazer priorização pra essa prova. Cara, eu tô com prova o ano todo. Eu compito duas vezes no mês. Então, tipo, eu tenho que toda hora estar alterando.
Uhum.
Às vezes eu tenho que estar comendo mais, às vezes eu tenho que estar comendo menos. Então
tem que achar um nutricionista triatleta que já foi profissional,
sim,
cara. Alguém tem que ter dessa abordagem.
Mas deve
aí
ser difícil mesmo pra
igual eu falei pra vocês antes. Eu falei que, pô, comecei esse ano com 7,3. Eu tenho 1,78 de altura. Tava com 73 quilos, 73 é pesado, assim, pra gente do Olímpico é pesado. Aí começou os treinos, hoje eu bati 67.
Tá só a capa da gaita, capa só. Da...
E aí, tipo, é o peso que eu gosto de correr.
É porque, mas e você come muito, você come muito, cara.
Sim, eu tenho que dar uma segurada, às vezes eu passo do limite.
Ah, mas gasta muito também, né, cara?
Tem que dar uma segurada.
Quanto que deve gastar por dia, assim, de caloria?
5 mil calorias.
5 mil calorias.
Imagina pra repor tudo isso. Foda,
com certeza,
meu.
Ah, o pessoal pode dar dicas aí de como repor aí.
McDonald's,
se fosse isso, seria fácil, né? Comida boa que é difícil.
Exato.
E vocês têm período, por exemplo, assim, é que depende do calendário de... Você estava em Juiz de Fora, depende do calendário de prova, tudo, mas agora que você estava em Juiz de Fora, foi um período, tipo, de meio de férias ou...
Então, é um período de base, né?
De
férias.
Base.
é onde você treina leve, mas com mais volume.
Entendi. Então você mantém rodando, mas
bem leve, não passa ali de zona 2. Entendi. No máximo zona 2. Então é bem leve ali para você construir a base para os treinamentos mais fortes, por isso chama base. E aí, tipo, o que eu tive de férias foi em dezembro, depois do brasileiro, depois do dia 4 de dezembro no brasileiro, do ano passado, eu fiquei 7 dias sem fazer nada.
Sem fazer nada.
E aí já, e também a base, a gente entra com musculação mais pesada, porque a musculação, você ganha força, ganha massa, mas, pô, você fazendo musculação e tendo prova, você fica muito travado, é difícil. É. Então, a gente faz muita musculação pra ficar forte, e aí depois vai tirando a musculação, vai aumentando os treinos, a intensidade dos treinos.
E a parte de descanso aí, né, de recuperação, é, putz, além do sono, a parte de recovery, da fisioterapia, sim, sim. Aí, como é que é também?
A gente tem isso tudo também no clube Pinheiros. É, por exemplo, acabei um treino hoje forte, eu já vou pra fisioterapia, eu vou fazer um gelo, vou fazer uma massagem mais localizada, eu vou fazer um game, né, que é uma bota compressão com gelo, que aí, pra você se aliviar, né, senão você vai lesionar. E aí, o que eu faço hoje, assim, que agora estabeleci, não, tá me ajudando bastante. Todo dia antes de dormir, eu pego o rolinho, né, aqueles rolinhos, passo ali no corpo todo,
dou uma soltada
bem onde que tá pegando, depois dou uma boa alongada e aí sim eu vou dormir.
Aí você vai dormir.
Toma um banho e durmo, né?
Vai dormir que horas? Que horas você dorme?
Cara, eu coloco ali no meu relógio, 10h30 no máximo, eu tenho que estar dormindo.
Que acorda cedo, o treino começa cedo.
Eu já tenho dia que acorda 5, por exemplo, terça-feira passado agora, eu acordei 4h30, eu tive um simulado no Riacho, então, pô, tem que sair cedo.
Então tem que dormir cedo também. Cedo,
mas normalmente eu acordo em torno de 6h30 ali, 6h30.
Boa.
E você tava falando de lesão, assim, tirando lá, que você, quando você caiu, que você quebrou a clavícula, você já teve outra lesão, tipo, na corrida, alguma coisa que te atrapalhou?
Cara, é legal falar que eu tive essa da clavícula que eu caí. Acho que eu peguei um pouco ali aquela síndrome do corredor aqui.
Da banda iliotibial, a famosa.
Mas, clássica. Cara, peguei bem no começo que eu tava começando a correr ali.
Então fica
tranquilo,
vez que você pega ela, você nunca mais tem.
Você fica imune.
Então, eu peguei, mas tipo, eu consegui... Porque eu rodava pouco. Quando eu comecei no triatlo, o meu ex-técnico, ele foi um cara que foi... É o Guamaral. Ele foi direto pro Iron. Como todos os armadores, né? Direto no ar, ele já aprende da pior forma.
Sim.
E aí, como é de assessoria lá, ele fala pros alunos, não, gente, vamos começar primeiro no sprint, depois vem o olímpico, depois meio aero, depois o aero. Pra você não queimar muita etapa,
o corpo ia acostumando.
Adaptando. Então, comigo foi, eu vim na natação, sabe que eu não era corredor. Então, corre uma vez na semana. Aí depois, corre duas vezes na semana. Eu acho que eu corria 30, 40 no máximo na semana. Aí eu tive um problema assim, mas aí eu conseguia, porque eu ficava, tipo, muito tempo sem correr, então...
Dava tempo de recuperar.
Eu conseguia recuperar, então eu não senti muito. Eu consegui continuar correndo e tratando.
Uhum.
Então eu não perdi muito.
Aí, bela dica, viu? Triatletas amadores que estão assistindo aí. Mas é o que a gente fala, né? Às vezes começou a sentir um negócio, às vezes você pula um treininho, que às vezes você tá fazendo 3 treinos lá, é o suficiente ali pra recuperar. Mas esse podcast não é de fisioterapia.
Não, vamos pra próxima pergunta aqui. Na verdade, tem um puxãozinho de orelha aqui.
Tem um puxão de orelha?
Mas não é pra você, Bravo. Tá. Aqui, o Edu, Peckmarks.
Peckmarks. O que, que ele falou?
Aconteça o que acontecer, não leio a pergunta do Vitucho. Certeza que tem trocadilho ruim. É uma pedinha interna.
Tem o Vitor Alves, que é um fisioterapeuta. É de Uberlândia ou Uberaba?
Uberaba.
E ele sempre faz trocadilho. Aí você fala, me ouviu bravo no nome, ele...
Ele vai fazer uma pergunta. Mas o Vitão não fez, não.
Não mandou.
Vamos lá, então, a pergunta real aqui, Pedro Moreira Tri. Se ele sentiu muita diferença nos treinos quando saiu de Juiz de Fora para São Paulo?
Ah, com certeza.
Como foi essa transição?
Com certeza. Pedrinho Moreira começou a competir comigo no Rainha, competia muito com ele lá. Um abraço pra ele.
Você dava muito pau nele ou ele dava pau em você?
Ah, era bem disputado ali. Bem disputado. Era nadador também.
Nadador?
Então, quando eu treinava, treinava 40 no máximo. Cheguei em São Paulo, 70, de repente. Eu falei, caraca, rapaz... Treinava e, tipo, o dia leve eu já cansava. Eu falei, meu Deus do céu, ferrou. Ia pra natação, cansava. Ia pra corrida, cansava. O que eu conseguia ficar menos descansado era a bike que eu ficava na roda.
Entendi.
Chegava e todo dia morto.
Mas aí o corpo foi se adaptando.
Foi acostumando, né? Quer dizer, ou vai ou não vai, né?
É, e quanto tempo, assim, você demorou pra dar essa acostumada?
Ah, demorei uns 2 meses ali.
Uns 2 meses.
É, até 3 ali.
Ah, legal, boa. E vamos pra última aqui, ó. É... Bravo Nathalie, conhece? É
minha irmã.
É sua irmã?
Sua irmã.
Ixi, então, boa bomba. Quanto custa para montar um kit suficientemente bom para competir competições de alto nível?
Eita.
Vamos lá, fazer
o kit
uma
que ela fala
fazer uma
assim,
média
tipo,
aqui.
Tudo, sim?
É. Vamos lá, gente, ó, você tinha falado do shortinho da natação lá. Vamos lá, tentar fazer um apanhado.
Mas é do triatlo, né?
No triatlo.
No triatlo.
No triatlo.
Pô, é difícil, você tem que ajudar, pega a calculadora aí.
Vamos lá, vamos lá, vou pegar aqui, vou abrir a calculadora. Vamos fazendo as contas aqui. Na natação, o que precisa? Vamos lá.
Um óculos bom, R$200.
R$200, vamos lá.
Tá, uma touca.
Uma touquinha.
R$20.
Vintão.
Aí tá, pô, é muita coisa.
Tá uma conta de padaria aqui.
Pode ir, tem que pegar os materiais de natação também? Ou tipo, pro boy?
Isso aí já, acho que você teria no clube.
Teria,
né?
No clube, tá.
É,
tem
vamos
no
colocar
clube.
Só, tipo,
tá,
vestimento.
O wetsuit lá, a roupa de borracha. É, tá. Hoje em dia, uma roupa de borracha boa tá 5 mil.
5 mil. Coloca aí. Vamos lá. Beleza.
5 mil. Tá, natação
foi. Foi. Vamos lá. Vamos lá. Bike, então.
Bike.
Bike
pra competir hoje no alto nível. Coloca aí, 50 mil.
50 pau.
Você tem patrocínio de bike?
Cara, eu tenho patrocínio, eu tenho apoio. Principalmente da Sotel, lá de fora, sempre me ajudou com bike.
Ajudou com a bike, porque a bike é um custo altíssimo.
Sim,
né?
Com certeza. Com certeza.
Que bike que você tem?
Eu tô com a Cannondale System 6.
Legal.
Top.
Sabemos qual é? Não, sabemos a Cannondale, né?
A Cannondale deve ser top.
A gente vê no Insta lá.
É, uma sapatilha.
Uma sapatilha, coloca aí, hoje no Brasil, R$2.000. Uma sapatilha de triatlon boa, de carbono aí.
Ajuda aí, Fabião, o que mais que o triatleta usa?
É...
Breteira.
Capacete. Capacete, 2.000 também.
2.000.
Óculos, R$800.
É. Que mais?
Bom, vamos pra
roupa.
É, vamos.
Coloca uma roupa aí, coloca R$400, sei
tal.
Lá.
R$400, vamos 400. Pra corrida.
Corrida. Tênis.
Tênis. Tênis de competição, 1.800.
Você tá usando qual tênis da ASICS?
É o Met Speed Sky que eu uso pra competir. Speed. Esse eu gosto pra competir.
Você faz seus treinos, por exemplo, pista, rodagem mais longa, tudo com o mesmo? Você muda?
Não,
como
não.
É que é? Sapatilha?
Cara, eu faço... O que acontece? Rodagem. Eu uso um treino mais confortável. Hoje eu tô usando o Nimbus, o novo Nimbus aí, lançamento 25. É, uso pra rodagem, uma rodagem longa, mas com baixa intensidade. Aí um first leg ali, um pouco mais... intensidade, mas nem tanto, eu uso um Nova Blast. É, tênis de tiro, assim, de tiro na pista, tô usando o Magic Speed, que tem placa também, metade da placa, eu gosto bastante dele, assim, aquele tênis, você fala assim, aquele tênis que parece o tênis antigo da ASICS, que é baixinho, bate e vai. Eu gosto dele pra fazer pista. É, tem que até pegar outro, porque o meu já acabou, já. E aí, também eu uso também o... Qual que é? É o Met Speed Edge, que eu uso também às vezes pra pista e pra provas do Sky. Só quando é simulado, assim, prova pra... treino pra valer que eu uso ele, pra simular a mesma prova.
Então põe aí, você põe uns 3 tênis diferentes, tipo vai...
Cara, aqui ó, mais de 70 pau, velho, um kitzinho aí pra você competir no triatlon profissional.
E que gastam, hein, que vão precisar
que
de...
E cara, fora as manutenções, né, o parte de recuperação, de alimentação, suplementação, papapá,
isso
vai longe.
É muito caro.
Muito bom. Vamos pro momento Z2,
Fabião?
Vamos
pro momento Z2.
Você brifou o convidado?
É claro, mandei todas as diretrizes. Por que a gente fala isso? Porque o Thiago, eu tenho que sempre falar no episódio. Porque vai que chegou alguém que nunca viu o Estema, né? Que vai vir por causa dele, sempre vem, né? E o Thiago, ele não avisa as pessoas. Aí chega de última hora aqui e fala, aí acontece uma situação igual lá da ASICS lá, né? De você ter que falar um negócio, você não lembra e...
Mas o Fabião te falou que é o momento Z2.
Falou.
Que é o momento que tudo, que você pensou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Qual que foi aí?
Então, isso aconteceu comigo ano passado numa viagem. É, foi antes desse campo de altitude lá em Fonte Romeu, na França. Eu ia pra uma prova na Jordânia. É, e depois ia pra França. Mas, pô, eu tava com um orçamento um pouco baixo ali. Aí eu tive que pegar uma puta viagem longa. Eu vou resumir porque é muito longa a história.
Não,
puxa. Eu peguei resumindo, pra mim chegar na Jordânia, no lugar que eu ia competir, Aqaba, eu tive que viajar 3 dias pra chegar lá.
Caramba,
3 dias.
Conexão pra caramba.
Nossa. Conexão, a maior conexão que eu fiz era 14. E a menor era 3 horas e meia, 4 horas e meia.
Que caos.
Eu fiz várias. Eu fui pra Miami primeiro, vocês têm noção. Saí de São Paulo e fui pra Miami.
Caramba.
Nada a ver. Eu cheguei em Miami e depois eu ia pra Barcelona. Minha bike não foi comigo.
Nossa. De Miami pra Barcelona ela ficou, hein?
A bike ficou. Eu falei, olha. Aí a aviação mandou o e-mail e falou, não foi, porque a gente não conseguiu colocar. Eu falei assim, como é que vocês não conseguiram colocar? Eu tinha 10 horas e meia de conexão. Vocês não conseguiram colocar em 10 horas e meia a minha bike.
Vocês estão de avião. Brincadeira.
Aí eles, não, mas a gente vai conseguir, a gente vai mandar pra você amanhã nesse mesmo voo. Eu falei, olha, amanhã eu já tô na Jordânia. Tô lá em Amã, na capital. E não, mas a gente vai mandar. Eu falei, olha, eu vou competir tal dia. Não vai chegar. Aí, puta história.
Cara, que
desespero. Tentando resolver... Tentando conseguir uma bike. Cheguei na Jordânia, consegui uma bike lá com o pessoal da organização de Aqaba. Pô, consegui a bike, consegui roda emprestada, competi, caí na bike.
Nossa. Caiu.
A blocagem tava meio velha já. A prova tinha muito quebra-mola de condomínio, aqueles de lajotinha. Uhum. A gente pá, passava 8 voltas. Pá, pá.
Nossa.
Pô, passava socando.
Regaçava.
Ela saiu. Ali na descida eu tentei forçar, caí de costas. Machuquei dedo, olha, inchado, olha só.
Caramba, meu.
Ralei tudo. Fiquei todo ferrado lá. Aí eu falei, ai, cara, ferrou, né? Nossa, ferrou a coisa. Aí depois disso ainda, no outro dia eu corri 20K ainda. Falei assim, cara, bola pra frente, vambora. Tem um camp agora em Fonte Romeu.
Uhum.
Aí cheguei em Fonte Romeu, mais não sei quantas horas de viagem. Cheguei de noite lá e o pessoal do clube não tava, eles estavam em outra prova. Então eu cheguei sozinho, fiquei num Airbnb lá primeiro. Peguei a chave de noite, assim, cidade pequena, em altitude, assim, de coisa. Não tem ninguém, né? Você sabe. Uhum. Tem hotel que tá fechado.
Uhum.
Aí consegui a chave, peguei num Lockheed, né? Entrei no apartamento, demorei pra caramba pra achar o apartamento. Entrei no apartamento, tá! Quebrei a chave.
Puta,
nossa, cara. Que zica.
Antes de abrir a
porta. Antes de abrir. Cara, na altitude, né? Lugar de esqui, cara. Frio.
Nossa.
Tava, acho que nesse dia tava uns 5 graus, eu acho.
Aí você falou, ferrou, fazer o quê?
Cara, aí voltei pra van pro cara que tava me ajudando. Graças a Deus o cara era da... Onde que era? Aí ele falava espanhol.
Eu consegui
falar um portunhol. Aí eu falei, cara, me ajuda a achar um outro hotel que eu quebrei a chave. Aí ele, não, vamos achar. Fodamos a cidade toda, pequenininha, não achamos. Aí eu falei, ó, ficamos 1 hora e meia tentando procurar. Falei, olha só, não tem jeito, eu vou conseguir. Eu tinha a chave, pelo menos, não do apartamento, mas do prédio.
Uhum.
Vou dormir no corredor. Peguei minha bagagem, tinha bastante bagagem, joguei as roupas assim no corredor.
Uhum.
E dormi ali.
Você todo, dormiu no corredor?
No corredor, todo ralado, todo ferrado.
Com frio.
Com frio.
Nossa.
Aí fiquei mais uma semana ali treinando sozinho, cheio de ralado, né? Tentando me virar ali na cidade, indo pro centro. Aí, cara, bate aquela depressão, né?
Uhum.
Assim, caraca, dando tudo errado.
Puta
tudo
perrengue, errado, velho.
Tudo errado. Aí, na outra semana, chegou os companheiros de equipe. Chegou o Marcelo, chegou o fisioterapeuta, chegou o Miguel, Jennifer. Cara, aí, pô, foi... O astral só subiu, só. Aí já, pô, melhorei. Pô,
aí.
Começou a andar bem. Consegui treinar bem. Então,
caramba,
pô...
Cara,
isso, tipo, a equipe faz diferença.
Total, hein? Total.
Né, então, esse foi meu momento aí,
Z2. Esse momento merece você ganhar aqui o nosso kit da Z2.
Obrigado. Tava roubando hoje lá da Jennifer no treino.
Alô, Z2. Alô,
obrigado,
Vitão.
Então, ajuda o menino aí.
Então, aproveitar aqui, ó. Lembrando, pessoal, que tem o cupom da Z2,
aí,
né?
Pessoal.
Cupom Sistema Z2 aí. Você pode comprar seus géis. Lá no,
deixa
no
aqui,
site.
Ó, já.
Deixa aí fazendo marketing pra nós.
Eu comprei, usei o cupom, porque a gente compra também, né? A gente ganha vários kits, né?
E não usa nenhum,
né?
A gente compra.
Usa os cupons nossos, né?
Acho que não dá pra ver, não, mas tá bom.
Comprei
na
do
geral aí, não, né?
Salt Caramel. Esse caramelo aí, cara, é bom, meu.
Curto isso aí.
Valeu, obrigado, Z2.
Muito bom. E, Bravo, outra coisa que a gente sempre pede é pro pessoal indicar, dar uma dica, né? Indicar um livro, uma série, alguma coisa assim. É, e esse hoje, né, é um quadro oferecido pela Quatro Investimentos. Você manja de investimentos parado ou não?
Tendo nada.
É, o dinheiro vai entrando na conta. Não, já,
os milhões, não, vai entrar, como gerir seus milhões,
é,
né?
É, não dá pra...
então, dá uma olhada depois na Quatro lá, que a gente vai deixar o link lá. Ela patrocinou uns... Pô, uma das sócias é triatleta. E a Ju, e ela fez o Mundial de Kona, classificou, fez uns 5 Ironman no ano para conseguir, né?
Foi.
Tá igual eu.
e daí ela ajudou, né, patrocinar, a gente foi filmar lá em Kona, então ela tá bem envolvida, engajada aí com o triatlon. E hoje esse quadro é da Quatro, né?
É a Quatro, que é uma das maiores, né, casas aí de...
Casas de jogatina de... Você falou casas, eu lembrei casa, de aposta, cara. Não é casa você de já aposta. Tá no clima de carnaval,
eu
né?
Tô. Não,
você tá tomando cerveja aqui embaixo?
Não, aqui, ó, aguinha.
Estragou o quadro da Quatro.
Não, mas a Quatro que tem mais de 1,2 bi sob custódia, mais de 40 assessores, mais de 4 escritórios aqui no Brasil. Os caras são ferrados.
Então tem o QR Code em algum lugar aqui. Quem quiser saber mais, entrar em contato direto com os sócios lá, pode ir em algum lugar aqui. E, bom, você é um cara de assistir filme, ler livro, como é que é?
Ah, ler livro eu não leio quase nada. Eu gosto de filme, gosto de série, gosto de mangá também. Mas aí, dois filmes aí que eu vi... Mais recentes, porque a gente vê um monte de filme, mas a gente não lembra todos, né? Uhum. Eu vi recentemente aquele King Richards, treinando campeãs.
Serena Williams.
Muito legal, gostei bastante. E o outro da Netflix novo também, Arremessando Alto, lá com Adam Sandler.
Basquete,
muito legal, acho que a maioria do pessoal viu aí, então...
Bem legal.
Os que deu uma inspirada aí no ano passado.
Você assistiu os dois?
Eu assisti só Arremessando Alto, só. O do King Richards eu não assisti mais.
Bem legal, pode ver.
Vou aproveitar no carnaval. Que eu vou ficar em casa, quietinho.
vai sim.
Bom, tem um kitzinho aqui da Quatro também, né? Ó,
tem.
Dá aqui pro Bravo. Aqui.
Tem um bonezinho aí
Quatro
também.
Aí, ó. Obrigado.
Boa.
Bonezinho do Estema.
Bom... Bola. Acho que é isso, né, Fabião? Gostou do papo hoje?
Cara, gostei, meu. Legal, cara. Pô, mas você tava falando que você não... Era meio tímido, não gosta de falar e tal. Você fala bem, meu. Você tem que aproveitar isso, cara.
É, sim, eu fui melhorando. Você
vai bem,
assim,
cara.
Você
foi super tranquilo, cara.
Obrigado.
Vai com o tempo aí você vai se soltando, ficando menos nervoso
também. Se inspira lá no Vinhal, nos caras que já dominam as redes sociais ali.
Bom, só agradecer o Bravo aí por ter vindo.
Obrigado
então.
Vocês.
Obrigado mesmo, cara.
E se você quiser deixar algum recado pra galera, falar suas redes sociais, pessoal acompanhar aí e tudo, é seu momento agora.
Opa, segue lá, Antônio F. Bravo.
Boa.
Instagram. É só essa mesmo. TikTok a gente só fica vendo...
Só vem,
você não faz umas dancinhas, não?
Não sou. Dança em casa só, né?
Vou dar uma dica. Você tem que pegar o time lá e vocês fizeram uma dancinha, todo mundo.
Nossa senhora.
Aí postar no TikTok.
Viraliza,
meu. Vai viralizar.
Time de milhões aí.
Os triatletas brasileiros, seleção brasileira de triatlon.
Mas parabéns aí, cara.
Fica a dica.
Carreira aí. Muito sucesso aí pela frente, cara.
Muito obrigado. Sucesso pra vocês também.
Vamos acompanhando vocês.
Incrível aí.
Pô, legal.
Parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigado. Vamos estar junto aí, né? Temos negócios pra conversar.
A gente vai
com
negócios depois.
Business aqui. Recados, Fabião.
Recados, vocês que estão vendo aí nos vídeos, tanto no Spotify, sabe que tem gente que ainda não sabe que o Spotify tem vídeo
não
também, cara? É porque normalmente, é claro, quem vai assistir vídeo vai mais pro YouTube. Põe no rolo, mas se vocês olharem aí no Spotify, também abre os vídeos. Mas quem tá vendo o vídeo, ó, camisetas novas, linha nova do Estema Sport, então a gente fez mais de 30 estampas, reserva liga pra gente toda hora, fala, meu, vocês estão acabando com a tinta, divide em 6 vezes, várias cores, vários modelos, de triatlon tem muita camiseta, é o que mais sai, assim, vende muito, e entrega no Brasil inteiro, e pode dar de presente, tem a linha Kids,
infantil, né? Verdade, você fez lá, né, a linha infantil.
Fiz linha infantil.
Tem os agasalhos também.
Tem agasalho, tem um modelo mais feminino, né, Baby look. De gola V, bem curtinha. É,
então você pode usar a camisetinha do Estema e você pode ser um Stemmer também, né?
Como é que faz?
Você tem que clicar aqui, seja um membro, ajuda a gente, R$14,99 por mês. E aí tem direito a assistir o programa ao vivo aqui, assistir antes da gente fazer o lançamento, participar dos nossos sorteios também, né?
Isso.
E tem mais uma coisa aqui que eu esqueci de falar, que a gente esqueceu de falar, o cupom da Centauro, cara.
Fala do cupom da Centauro.
Cupom da Centauro, ó, se você for lá no site da Centauro, todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, pôr o cupom lá, Estema, você vai ter 10% de desconto.
Oh, a gente está muito envolvido com as marcas, cara.
Estamos bem demais. E acho que é isso, né?
Acho que é isso. Obrigado a todo mundo que mandou as perguntas, né? A gente sempre abre caixinha antes do episódio. E acho que é isso.
É isso. Mandem mais perguntas sempre para os nossos convidados, que é isso que nutre aqui a nossa comunidade. Muito e bem. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, @stemesport, Tica Amura, Fábio Bessa, Antônio F. Bravo. É, quem está assistindo no YouTube também, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa o like. Quem está seguindo, ouvindo no Spotify, segue e classifica 5 estrelas. Vamos mudar de câmera. Até semana que vem.
Valeu.
Tchau.
Muito bom.
Obrigado, gente.